Fala galera! Começando aqui mais um Retranca Cast pra vocês aí que acredito que estão em quarentena. E vamos para mais um cast aí essa semana. Queria introduzir meu amigo Renan. Fala aí, Renan.
Isso aí, galera. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Muitas novidades aí, muitos caras aparecendo. Vamos que vamos.
Isso aí. Como o Renan disse, a gente vai falar um pouquinho aqui do status do futebol brasileiro atualmente, né? Um pouco do Brasileirão, um pouco da Copa do Brasil, como é que estão os times. Para ajudar a gente aqui, um pouquinho da oposição aí dos últimos dois campeões brasileiros, só para ter uma divergência. Primeiramente, Matheus, flamenguista roxo.
Não, flamenguista vermelho. Preto. Vermelho e preto. Fala, galera. Como é que vocês estão?
Boa. E do outro lado, o palmeirense Denis, que hoje não tá para falar de fantasy nem de NFL, hoje é sobre futebol brasileiro, Denis.
É isso aí, Ney. Beleza? Ney, Benja, Matheus. Bora dar uma passada aí em geral.
Boa. Palmeirense verde, esse aí.
Palmeirense verde. É isso aí, bora pro cast, gente.
Bora.
EA Sports. It's in the game.
Joga pro alto e reza! Let's go!
Então é isso aí, galera. A gente teve uma paralisação grande aí no futebol brasileiro pela pandemia. Voltamos que lá em agosto, né? Não, julho, agosto, com os campeonatos estaduais, né? E teve as decisões e tudo mais. E o brasileiro já começou em seguida, né? Não teve nem tempo de respirar. Tanto que a gente tá tendo jogo pra caramba agora, né? A gente tá tendo brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tudo acumulado. Quarta, domingo, toda semana, né? Como é que tá sendo aqui, né, pra acompanhar todos os jogos?
Ah, tá com a correria, né? E tanto que o Palmeiras vai jogar com o Vasco agora, assim, o segundo turno, e nem jogou o primeiro turno, eu acho que ainda.
Não sabia não, é verdade?
É, porque o Palmeiras jogou a final do Campeonato Paulista no final de semana da primeira rodada,
é verdade,
né?
É verdade.
Tipo, mano, vai se jogar o segundo jogo e não jogou o primeiro ainda. Que bagunça ainda, né? Vários times com... Tem time com 17 jogos, time com 19.
Mano. Com 17, acho que é o São Paulo, né? São Paulo tá com 55 jogos atrasados aí. Vi até o pessoal do Flamengo reclamando. Aí o Flamengo gosta de chorar pra tudo, hein, Matheus?
Chorar? Não sei se é palmeirense, cara. Você tem que ficar quieto na hora de chorar. É que assim, é um absurdo. Não, é um absurdo. Eles esperaram o São Paulo ser eliminado da Sul-Americana pra ter um tempo, né? E marcaram aí com um intervalo grande. Pô, o Flamengo jogou domingo, terça, quinta e sábado. Ou foi sábado, foi terça, quinta e domingo. Porra, o São Paulo não vai fazer isso, entendeu? Eu acho que não é nem choro, é tirar a isonomia do campeonato, mas segue o jogo.
Claro, São Paulo é café com leite, velho. Deixa o São Paulo, ninguém liga, velho.
Ah, vai nessa.
Vocês estão traumatizados porque levaram uma pancada deles, mas aquilo aquilo lá, velho, esquece, eles não vão ganhar de vocês na Copa do Brasil, então pode ficar.
Eu também acho, a gente devolve, mas de verdade mesmo, acho que o São Paulo não é um time a ser menosprezado assim, não. Ele é pior que quem tá disputando, inclusive o Palmeiras, mas com todo mundo em outras competições e ele sendo eliminado semana que vem pelo Flamengo, ele só vai ter o brasileiro igual o Atlético, né? Tipo, se ele sair da Copa do Brasil.
Mas eu vi uma parada dessa do... voltando ao choro dos flamenguistas, né, entre aspas, do que a regra esse ano mudou, acho que é 48 horas entre um jogo pro outro, né, que eles permitiram, né, por causa da pandemia, para poder encurtar um pouco mais, e aí acho que o único time que a CBF obrigou a seguir assim, um período curto foi o Flamengo, né, que nem o Matheus disse.
Foi.
E teve vários times, não só o São Paulo, mas vários times que passaram por situações parecidas e postergou o jogo, né, jogou mais pra frente.
O Palmeiras está sendo prejudicado pela convocação, que acredito que a gente vai entrar nesse aspecto. Mas, por exemplo, o que o Renan falou, vocês vão jogar com o Vasco, sendo que não jogaram no primeiro turno ainda, sabe?
E quando agora o Palmeiras apresentou o Abel, né, o Abel Ferreira, ele falou, cara, eu vou ter 18 jogos em 2 meses. É loucura. Mas é o calendário, tem que ir, né?
É. Vamos dar uma passada só na tabela aqui, rapidinho, nos primeiros colocados, só pra gente dar uma visualização como é que tá. Tem jogo atrasado aqui, entre os primeiros, São Paulo tá com jogo atrasado, o Atlético tá com 1 também, São Paulo com 2. E tá aqui, ó, o Inter com 35 pontos, líder atualmente, 19 rodadas, né, fim do primeiro turno do Brasileirão. Flamengo em segundo empatado com 35, só que aí os critérios de desempate aqui, eu acho que é por saldo de gols mesmo, né? Que tá sendo desempatado, que o número de vitórias, empate e derrota tá igual. São Paulo em terceiro com 33, então aqui o São Paulo, eu não sei o que eles vão fazer pra dar o título do primeiro turno, tem que esperar acabar as rodadas, né? Bom, mas é isso, não dá pra definir, mas provavelmente o São Paulo deve passar, porque dois jogos ele tem que tirar dois pontos, então dois empates ali, ou uma vitória, ele consegue passar o Internacional, né? E a gente tá com o Atlético em quarto, que o Atlético foi uma grande surpresa, porque liderou grande parte ali no começo do campeonato, e aí depois foi caindo, né, do nada, e agora tá em quarto com 32 pontos. Fluminense, surpreendentemente, com 32 na ponta de cima da tabela, né? Aí até o Matheus pode falar um pouquinho mais, porque Nenê tá jogando muito, né? Tá jogando um futebol legal. Santos e Palmeiras vêm na sequência, sexto e sétimo. Então acho que eu paro aqui. Podemos até puxar o Grêmio, né, com 27, mas acho que, sei lá, se a gente fosse falar da briga do brasileiro, se ficaria entre os oito aqui, pensando em Libertadores, em título, não sei, né? É um ponto até que eu queria levantar mais pra frente, né, em comparação com o campeonato de 2019, que a gente teve aquela arrancada histórica do Flamengo, né, com o Jesus, e o Palmeiras começou a cair. O Palmeiras estava liderando até grande parte do campeonato, e aí o Flamengo começou naquela correria, passando todo mundo, e terminou o primeiro turno com 42 pontos, então 7 pontos a mais do que o Inter, né, que tá agora. E a diferença pro Palmeiras era 3 pontos, e aí, se eu não me engano, até aqui, ó, a diferença do primeiro pro sexto eram 10 pontos, e a diferença do primeiro pro sexto hoje são 5 pontos, então o campeonato esse ano tá mais embolado, né? Queria ver a opinião de vocês nesse sentido, assim, de como tá mais disputado esse ano do que o ano passado.
Tá mais competitivo, tá mais disputado, talvez em função da pandemia, dos jogos mais apertados aí, calendário, menos preparação, mas por outro lado tá mais legal, né? Tá mais emocionante, fazia tempo que a gente não tinha um campeonato legal assim. 2017 o Corinthians disparou, 2018 depois foi o Palmeiras, 2019 foi o Flamengo, e esse ano, pô, tá embolado, né? Inter, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, tudo junto ali praticamente. E aí num segundo pelotão vem o Fluminense, Santos, Palmeiras, Grêmio. Tá aberto, né? Pelo menos pra vaga na Libertadores tá legal a disputa. Eu acho que tá mais legal esse ano.
O Matheus pode até falar melhor, né? Porque o Flamengo não tá jogando a bola que jogou ano passado, né? Que a gente achou que ia jogar, né? Tanto que na primeira rodada perdeu o Atlético Goianiense, se não me engano, também, né? Teve alguns tropeços aí como o Domenech e começou a reagir, acho que de um mês pra cá, né? Começou a jogar melhor, então é isso que a gente vai esperar. A gente vamos ver como que vai ser o Flamengo no segundo turno pra ele terminar o campeonato. Se o Flamengo vai ser o Flamengo que dá umas tropeçadas ou se vai ser o Flamengo que vai passar o carro de todo mundo, né? E se o Inter vai aguentar o tranco também, né?
O que acontece, cara, e agora fazer uma pequena análise do Flamengo aqui, eu quero falar de todos os outros times, mas só pra explicar um pouco desse bolo do campeonato. Primeiro, o que vocês falaram, a pandemia, apesar do só o Flamengo ter jogado 48 horas, tá todo mundo jogando realmente quarta e domingo, né? Então cai um pouco o nível. E eu acho, opinião minha, que justamente os outros, sempre tem um time muito ruim aí, tipo, o Palmeiras em 2018, como vocês falaram, o Corinthians e tal, alguém acaba se destacando. Como esse ano tá todo mundo com o técnico europeu, acredito eu acho que isso faz diferença justamente pela instabilidade. O Palmeiras tava com o Luxemburgo, né? Então, fazer o quê? Agora que vocês contrataram um técnico. Então, sem brincadeira, eu acho que isso faz muito, na minha cabeça, faz muito sentido, tá todo mundo muito estável, porque você vê o Inter joga muito bem o jogo, você vê, caraca, pressão alta, os cacete a quatro, e quando você vê no outro, perde um jogador, um amarelo, terceiro amarelo, perde alguém, e aí perde uma partida pro Inter, perdeu pro Fluminense, gente. O Fluminense tá lá em cima de café com leite. Não sei se vocês já viram o jogo do Fluminense.
com leite.
O lateral dos caras é Igor Julião, é Gidão. Porra, sério, não dá pra
mas
levar
tá
a sério.
Cima, 32 mas... pontos os caras ganharam, pô.
Não, concordo. É a realidade, eles estão lá agora. Eles vão estar lá até o fim do campeonato? Não. O que acontece é o que aconteceu com o Vasco algumas rodadas. É o Odair, uma coisa ele sabe fazer é retranca. Ninguém pode tirar isso dele. Ele faz uma retranca que, assim, é braba, difícil de sair. E aí, com, porra, um mês de chute certos que entram, como o Cano, que tava. O Vasco, no início do campeonato, tava com conversão de chances claras de mais de 80%. Então é aquilo, deu um chute e entrou. Isso é sorte, futebol tem dessa mesmo, a gente sabe. O Fluminense tá nisso. O Palmeiras vai reagir, é o que a gente falou. Não sei como é que vai ser a reação do Palmeiras. Se vai ser no café com leite ou se vai ser na marra mesmo de eu quero meu futebol e vou oscilar e foda-se. Agora, o segundo turno, acho que promete ser muito mais legal. Porque o Flamengo, cara, mas o Gabigol tá, sei lá, 40 dias sem jogar. O Arrascaeta, 40 dias. Rodrigo Caio, tá 30 e pouco. o Flamengo por convocação, Covid e tudo, a gente jogou com o time, eu acho que uma ou duas rodadas de 19, com todo mundo pronto, entendeu? Então,
é isso que eu ia perguntar, assim, você falou do Rodrigo Caio, o Arrascaeta, o Gabigol, tem mais algum titular assim importante que tá fora?
Jorge Jesus.
Saudades.
Esse aí não volta esse ano, não.
Esse é o maior desfalque, mas eles estão sem o goleiro também, né?
É,
apesar do menino tá bem. Surpresa, né? Não, ele é bom, sim, né? Mas agora vai vir Libertadores, mata-mata, é bom ter um goleiro experiente lá.
Isso, de novo, não é desculpa que todo mundo tem seu desfalque, mas o Flamengo deu muito azar e por incompetência própria depois que saiu o Jesus mesmo. O Pedro Rocha jogou uns 5 jogos também. Tem Pedro Rocha, ficou Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Gabigol, o Everton Ribeiro tinha ficado também, mas voltou. Teve a galera do Covid, né, que ficou esse tempo todo. O Diego Alves.
Do Covid.
É, foi o time inteiro, pô. O Flamengo jogou com vocês, com ninguém. E aí seleção, né? Que aí tira 3 jogos. O Rodrigo Caio e o Arrascaeta, eles não jogaram. Eles se machucaram, foram pra seleção, voltaram machucados e estão machucados.
Então, aí vem um ponto que eu queria puxar, né? O campeonato tá embolado, o Inter, a gente falou do São Paulo que tá bem, né? Apesar de tudo, tá na ponta de cima da tabela, tá jogando bem, Fluminense. O Inter, que a gente não sabe se vai segurar a ponta, mas tá lá. O Atlético do Sampaoli, que por mais que esteja oscilando aí nas últimas rodadas, não dá pra desmerecer, pode ser que roube ponto de todo mundo aí, não dá pra tirar esse confronto contra o Atlético. Mas aí eu queria perguntar assim, se o segundo turno vocês acham que vai ser uma caça ao Flamengo, porque a maioria desses jogadores devem voltar, o time deve começar a jogar com o elenco completo, o time pode ser que comece a entrosar melhor, porque até agora não, realmente não tá tendo um rendimento estável, pelo menos, né? Joga um jogo muito bom e do outro apaga. E eu vi alguns jogos do Flamengo e não gostei. Mas eu não sei se vocês acham que é isso. Porque eu tava até conversando com um amigo meu esses dias e eu falei pra ele, cara, a gente tá tendo sorte que o Flamengo não embalou ainda, porque na hora que ele embalar vai ser difícil, vai ser que nem o ano passado. Vai ser, pelo menos eu acredito que vai ser isso. A gente vê o Flamengo ganhando 10 jogos seguidos ou algo assim. O que vocês acham se vai ser isso, primeiramente aí, Denão?
Cara, eu acho que é inegável que o Flamengo tem o melhor time, mas por outro lado, já não inspira aquela confiança pro torcedor do Flamengo igual era 2019. E pro adversário é a mesma coisa. É o time a ser batido? É, porque, pô, atual campeão de tudo. Mas esse ano os adversários olham pro Flamengo assim, tipo, pô, dá pra vencer, sabe? Não é aquela coisa igual ano passado que você olhava e falava, porra, ferrou, mano. Vamos ter que jogar com os caras e um empate ali seria maravilhoso. O Flamengo tá com muito desfalque, deve melhorar, igual você falou, deve crescer. Vai ser brutal a sequência, vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, vai ter Brasileiro. Não acho que vai ganhar tudo, então é nisso que os outros têm que se apegar. O Inter tem chance de ganhar um Brasileiro aí que não ganha há 40 anos, o Atlético Mineiro só tem o Brasileiro para disputar.
Então, é verdade, nem na Copa do Brasil o Atlético Mineiro tá mais, né?
Não tá em nada.
É verdade.
E é a vantagem deles, né? Só tá no Brasileiro, pra cima de todo mundo, dos outros, que tá tudo disputando Copa do Brasil e Libertadores.
Né? E o São Paulo, se cair pro Flamengo já agora nas quartas, né, da Copa do Brasil, também só vai ficar com o Brasileiro. E o Brasileiro é o São Paulo melhor tá jogando e menos tá oscilando, né? Falando um pouco do São Paulo agora.
Sim.
O São Paulo é engraçado porque eu vejo meus amigos São Paulinos assim, de quarta-feira os caras tão putos, de fim de semana os caras tão felizes. De quarta-feira vem Libertadores, pau, aí os caras reclamam, o Fernando Diniz não presta. Aí chega fim de semana jogando bem ou mal, eles vão lá e ganham no Brasileirão. Aí fica tudo feliz, melhor aproveitamento, vai ganhar o primeiro turno. Aí cai pra Sul-Americana na quarta-feira, já leva fumo de novo. Aí, porra, ninguém presta, time pipoqueiro do cacete, não sei o que lá. Aí passaram do Fortaleza, e agora já estão tudo triste porque vão pegar o Flamengo. Porra, mas é engraçado, né?
São Paulo, né, é uma vida difícil, meteram 4-1, né, no Flamengo no fim de semana. E aí chega no jogo contra o Lanús.
Eu não sou flamenguista, o flamenguista aqui é o Matheus, mas vamos lá também, né, meu? Jogo completamente atípico, goleiro de São Paulo defendendo 2 pênaltis. Assim, foi um detalhe. Pode parecer estranho, mas do mesmo jeito que meteu 4-1, podia ter levado 4-1, entendeu? Na hora que tava 1-1, se aquele gol de pênalti entra ali, cara, a gente sabe como é que é futebol.
Matheus, já pra puxar você também, ainda sobre o Flamengo, pra gente fechar, o time do ano passado tinha uma mística, né, que nem o Denis disse, uma mística de que não dava pra ser, pra ganhar dos caras. Tipo, a gente olhava a tabela e falava, nossa, o Flamengo, a gente vai jogar daqui 2 rodadas, é menos 3 pontos, não tem como. esse ano já não tem isso, né? Desde o estadual que vocês, infelizmente, assim, a gente tem que falar, ganharam, mas não ganharam com toda a pompa, né? Tiveram um pouco de dificuldade. E no começo do brasileiro teve bastante dificuldade, né? Logo o primeiro jogo contra o Atlético, que nem o Renan disse. E o time tá oscilando. Você acha que esse ano os adversários estão encarando diferente o Flamengo?
Olha, o time do Flamengo esse ano é muito melhor que o do ano passado. Mas ele não joga melhor que o do ano passado, e isso muito vai também por estratégia de jogo. O Jesus, ele jogava com abafo, uma pressão muito alta, e um jogo de... Ele, se pudesse dar dois toques e chegar no gol, para ele tava tranquilo. Eu acho que isso no futebol brasileiro, onde a tática não é o principal, isso faz muita diferença. Porque justamente quando você abafa o cara, principalmente no Brasil, que faz muito marcação individual, velho, você vai ser sempre alguém sozinho, você vai ter sempre superioridade numérica. Agora o Flamengo não vai disparar, eu discordo de vocês. Eu não acho tão ruim quanto vocês falaram, o time do Flamengo. Mas, por exemplo, no Carioca, cara, é que criou-se uma imagem dos três jogos contra o Fluminense pós-pandemia, com o Jorge Jesus falando que ia embora. Mas o Flamengo, ele pegou o Independiente del Valle, todo mundo que concorda que é um ótimo time, ele meteu 3-0 no Maracanã com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo.
Teve Flamengo um jogo chegou... da ida também lá, né? Que todo mundo
foi 2-2. Foi 2-2. Não,
cinco,
tô falando antes da pandemia.
Cinco.
É, tô falando da final da Recopa, pô, com o Jorge Jesus.
Ah, tá.
Time,
ah, tá.
Verdade. É que vocês falaram que não jogaram. Não, o Flamengo jogou bem com esse time, os jogadores. Olhando aqui a tabela, olhando pros gols feitos e os gols sofridos. É, o São Paulo tem partidas a menos, verdade seja dita, mas ele tem 26 gols pró e 15 gols contra. Contra não, né? Gols sofridos. O Internacional, que tá em primeiro, tem 30 e 16. Agora que é minha observação aqui. O Atlético e o Flamengo, o Flamengo tem o maior ataque, são 33 gols, e o Atlético tem o segundo maior ataque, são 31. Olha a diferença da quantidade de gols, que eu acho que vai ser um aspecto importante para esse brasileiro no segundo turno. O Flamengo tomou 25 gols, cara. São 10 a menos que São Paulo. São 9 a menos que o Inter. E o Atlético ainda tomou 23. Ou seja, eles fazem muito gol, mas eles tomam muito gol. É como se a galera tivesse meio no limite. O Inter, ele faz os gols pra ganhar e beleza. Agora o Flamengo e o Atlético, eles fazem um monte de gol, só que eles acabam empatando partida, perdendo partida porque o zagueiro entrega. Então eu acho que se os dois arrumarem a defesa, eles vão dar uma despontada.
Sim, mas... os números do Atlético e o Flamengo são bem próximos mesmo. Bem parecida a campanha. Mas eu entendi. A defesa, assim, se der uma acertadinha na defesa, voltando os caras do ataque, assim, pra dar um reforço, tendo, assim, boas substituições, aí o time... Então, essa é a minha preocupação. Porque eu realmente acho que vocês devem embalar. Não sei se vai ser da mesma forma que ano passado. Tipo assim, eu confio muito mais num embalo de vocês do que do Inter, sabe? Essa é a comparação. Eu acho que o Inter não vai fazer muita diferença daqui no segundo turno, não. Bom, a gente falou um pouquinho aqui de como o campeonato tá embolado e tudo mais, queria falar um pouquinho dos jogadores agora, saindo um pouco dos times, né? A gente tem uma surpresa aí gigante chamada Thiago Galhardo, né? Renan, como é que você acha aí que é a visualização desse cara, que a gente sabe que não é craque, né? Mas tá com números de craque.
É, mas é assim, vamos lá, é o Thiago Penaldo, né?
É verdade. Né?
A gente tem que levar em consideração, mano. Não, o cara tá jogando muito, com certeza. Tipo, assisti o jogo contra o Flamengo, ele jogou bem pra caramba naquele jogo contra o Flamengo também. E assim, todo jogo o cara mete gol, né? Se é de pênalti ou não, ele tá fazendo o dele. E ele jogou na temporada passada, acho que no Ceará, né?
Foi.
No Brasileirão ano passado, né? Também, né? Já veio se destacando. Tomara que o cara continue assim, né? Agora ele foi suspenso na última rodada. E volta agora. No Cartola eu só coloco ele, cara. Coloco ele e não sai do meu time. Ele e o Pedrão não saem do meu time, não. E o Pedro, outra clara... Meu, tá jogando muito, né? Tá substituindo o Gabigol muito bem também. Fazendo uns lances, dando chapéu nos caras. Só não é melhor que Lewandowski, né?
É, isso aí a imprensa brasileira força, né, cara?
Mas... E o Di Marinho também, mano. Vamos falar que o cara tá jogando muito.
Esses três que eu queria puxar, que são os... Pelo menos os mais destacados até o momento, né? Não acho o Thiago Galhardo um excelente atacante, assim, de técnica e tudo mais, mas tá empurrando as bolas, tipo, tá metendo gol, não tem como negar. Pode ser que isso acabe do nada, né? A gente sabe que tem atacante que é assim, não sei se vai ser o caso dele. Mas aí eu queria puxar o Pedro, que realmente, aí o Pedro eu acho ele um ótimo atacante. E não sei não, hein? Voltando o Gabigol aí, não sei não se o Gabigol vai ficar pra reserva pra ele, assim, até o final do campeonato, porque... Em certos aspectos, eu acho o Pedro melhor. O que você acha, Matheus?
Pô, característica é diferente, né? Eu não consigo descartar, assim, o cara que me deu uma Libertadores nos últimos 3 minutos de jogo. Tem esse afeto. Mas, pô, o Gabigol, é que a gente subestimou muito o Gabigol com o Pedro. E o Pedro tem números piores que o do Gabigol do ano passado, por exemplo. No brasileiro só, não é contra a reserva dele, não, sabe? Então o Pedro é excelente, mas o Gabigol não pode descartar.
Se for comparar também, o Pedro tem 17 partidas e 10 gols. Não é uma média assim, nossa, é uma média boa, mas não é, nossa. Tipo, por exemplo, o Galhardo tem 15 gols em 18 partidas, sabe? No brasileiro. Então, tipo, você vê que. E o Marinho tem 16 e 12, né? Então, tipo.
Não, a média não é, mas o desempenho do Pedro. Ele sim, faz, sim. De novo, aí defendendo ele, faz gol sem gol que decide, aquele gol difícil. O Galhardo, porra, é aquele cara de uma temporada que o Brasil tá cheio, né? A gente sabe. Ele tem 31 anos, cara, não tinha a menor ideia. Pra mim era um moleque. Só comprova que ele é um cara que vai fazer essa temporada boa e acabou.
Nisso eu também concordo. Mas tem, assim, estão jogando bem. E quem que foi convocado aí recentemente? Acho que foi o Pedro, né?
Pelo Pedro. Gente.
O Galhardo não foi, né? Nem o Marinho, né?
Claro que não, né? Resolução do Flamengo? Porra, você é trouxa. Ele não é do Flamengo nem do Palmeiras. Se eu fosse palmeirense, eu ia ficar muito puto. Ele te tirar o goleiro de vocês pra terceiro reserva deve dar muita raiva. Mas o.
Mas a gente tem o Jailson.
Jailson da massa.
Mesmo assim. Deve dar raiva, velho.
Vamos continuar aqui. Eu queria falar só um pouquinho da pandemia pra gente terminar um pouco do Campeonato Brasileiro e falar da Copa do Brasil. Que eu vi uns números aqui, eu não sei como que foi calculado e estimado, mas o pessoal levantou aqui os prejuízos da pandemia em relação à torcida, né? Por falta de torcida. Aí o Flamengo tava lá no topo da lista com 1 milhão e 600 mil aqui de prejuízo, o Atlético com 900 mil, o Palmeiras com quase 800 mil de prejuízo. Ah, mas aí perguntando até para quem tá participando, né, Denis pro Palmeiras e o Matheus pro Flamengo, assim, qual que é o impacto tanto de jogar sem torcida, não ter o apoio, assim, se vocês acham que os dois times foram prejudicados, assim, tiveram alguma diferença, e financeiramente também, se vocês acham que tá tendo algum impacto financeiro com esses prejuízos aí, Denis?
Claro que tá tendo impacto financeiro, principalmente para os times que têm folhas maiores. Aliás, é proporcional, né? O que tem folha grande, o que tem folha pequena, mas que nem o Flamengo se reforçou muito esse ano, comprou jogador, trouxe Pedro Rocha, Michael, trouxe os dois zagueiros lá, que eu acho ruim pra caramba os dois, o Léo Pereira, que eu sei que os flamenguistas não gostam também. E o Gustavo Henrique, tudo tem um custo. É por isso que o Flamengo tava um dos times mais desesperados para voltar ao futebol ali, para pelo menos voltar a entrar o dinheiro da TV. Folha salarial altíssima. Palmeiras, bem ou mal, ficou feliz de se livrar do Dudu, porque era 2 milhões por mês de salário. Sim, ali. O Palmeiras verdade. Teve que dar uma enxugada na folha esse ano. Mas a questão técnica ali, de apoio da torcida, acho que isso aí é pra todo mundo, né? Todo mundo perdeu esse apoio, tá todo mundo jogando no estádio vazio. Então eu acho que acaba igualando, né? Por mais que o fator casa hoje não seja tão, como se diz,
né?
Predominante como era em outros anos, mas isso aí é pra todo mundo. Então se você não tem o apoio da sua torcida em casa pra te ajudar a ganhar, fora de casa também você tá com mais chance de ganhar.
Matheus, falando do Flamengo, né, que o Maracanã não é do Flamengo, né, oficialmente, mas é basicamente a casa do Flamengo ali. E o ano passado eu lembro que tava lotando todos os jogos, né, tava absurda a presença da torcida. O Flamengo lucrando muito aí, você acha que tá tendo diferença aí pelo impacto da torcida?
Não, tá, financeiramente não se fala, né? O Flamengo tá com prejuízo, coisa que era não se imaginava antes da pandemia. E não é prejuízo por compra de jogador, é realmente por falta de receita de estádio e tudo mais. Mas é o que o Denis falou, cara, tá sem torcida pra todo mundo, né. No final das contas, eu acho que não faz tanta diferença. Agora, sem torcida, não sei se vocês estão tendo essa noção também, eu tô vendo o jogo mais pelo gramado, cara. O Flamengo pega um gramado bom, ele deita. Pega um gramado ruim, ele sempre se foge. Não, de verdade mesmo.
Não faz sentido.
É muito toque de bola e tal. E são coisas assim que parece, pô, você tá reclamando por causa do gramado. Mas você vê, por exemplo, aquela merda do gramado do Maracanã, que o Gabigol voltou de lesão, jogou 45 minutos, pisou errado no gramado e tá fora por mais 40 dias. Você dá um toque, a bola quica, aí tipo assim, o zagueiro precisa dar três toques, uma pra matar, outro pra acalmar, pra passar. Nisso aí, chegou a marcação, entendeu? Isso que eu tô falando, tipo, gramado faz diferença. Eu acho que é mais importante que torcida, já que não temos torcida, no caso.
Tá até mais fácil de analisar o jogo, né, sem torcida. Eu acho que é mais, tipo, eu não sei a diferença, não é, logicamente não é só desligar o volume, mas eu acho que fica mais fácil de entender, se você consegue ouvir o técnico dando uma dica e gritando e mandando recuar ou avançar.
Ou mandando pra aquele lugar, né?
É, ou mandando que nem o Rogério Ceni lá. Muito bom. Mas o que você falou de dar dois, três toques aí, por mais que esteja embolado o campeonato, esteja mais acirrado aqui, mais times participando, o nível brasileiro, particularmente, eu acho muito baixo, cara. Porque agora a gente analisando com os campeonatos que voltaram da Europa, né? O, sei lá, o inglês, o alemão, o italiano. Não que, que é uma coisa absurda, mas você consegue reparar, tipo, alguma jogada construída é totalmente diferente de futebol, cara. E é por isso que eu acho que os técnicos lá de fora, quando estão vindo pra cá, eles estão deitando, pelo menos no começo, né? Eles enxergam o futebol de uma forma diferente, né, Renan?
Ah, eu concordo, assim, também não é só questão tática, a gente sabe, que nem o Matheus falou assim, aqui não tem muita tática, igual tem na Europa e tal, mas assim, é questão de jogador, né, cara? Tirando o Flamengo ali, talvez mais ou menos o Palmeiras, quem tem uns caras que jogam bola aí? É difícil, né, cara? É um ou outro no, em outros times aí, e lá tá a nata do futebol, né, cara? Também tem que ter cara bom pra trabalhar aqui, ou trabalha com cara velho ou novão, o moleque novão, ou os que são média idade aí são ruins. Então é isso, né?
É. Boa. Isso aí. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil só pra gente fechar aqui, rapidamente, só pra gente dar uma analisada no como é que foram as oitavas e uns palpites pras quartas, né? Então, peguei a tabela aqui das oitavas de final, que finalizou agora na semana passada. A gente teve o Flamengo passando pelo Atlético Paranaense nas oitavas. São Paulo passou por cima do Fortaleza sofrido num jogo que teve 395 pênaltis, né? Uma decisão aqui contra o Rogerão.
Boa.
Cuiabá, surpreendentemente, passou pelo Botafogo. Aí depois eu queria o Matheus, não sei como é que foi a recepção no Rio aí.
Surpreendentemente por sua parte,
pra quem? Né? É. Pra quem? Não tá acompanhando o futebol.
Não, é o Botafogo, gente.
Porra, é o Cuiabá, cara.
O Grêmio passou pelo Juventude, 2 jogos 1-0.
Aí fica rapidinho aqui, vamos ficar aqui, eu tô cansado dessa porra. Esse negócio que Grêmio é copeiro, isso fumou a mentira do futebol brasileiro. O Grêmio pega Juventude, aí pega Cuiabá, América, ganha Libertadores, ganha de Godoy Cruz, Barcelona do Equador, Lanús, aí é copeiro. Porra, não fecha.
Puto, Matheus. Ah, mas o cara
essa porra.
Sempre chega, né,
cara? Eu acho que é por causa da Copa sempre do Brasil, eles são um dos maiores vencedores, né, da Copa do Brasil.
Ah, o Cruzeiro.
Então, não, 1-12.
Cruzeiro com 6, Grêmio com 5.
O último jogo foi o Palmeiras, passou pelo Bragantino, também venceu os 2 jogos, ida e volta. O Ceará passou pelo Santos também, aqui foi o dia, né, Denis, que a gente até comentou. São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, o Santos da Copa do Brasil, Corinthians da Copa do Brasil, no mesmo dia, né, cara?
Sim, foi legal, foi um hat-trick pro palmeirense.
O Inter passou pelo Atlético Goianiense. Como eu disse, né, o Corinthians acabou caindo pro América. Esses foram os confrontos. Você acha que, assim, ficou algum... Teve alguma surpresa aqui, além, sei lá, do Corinthians, né, caindo pro América? Não sei se é tanta surpresa, né, porque o Corinthians tá bem mal. O Santos caindo pro Ceará, mas o Ceará também tá jogando um futebol ali decente. Agora, acho que o Cuiabá, realmente, não sei se vocês comentaram do Cuiabá, mas o Cuiabá tá bem mesmo?
Cara, eu acho que tem 2 pontos aí. Quando sai o sorteio, é lógico que todo mundo esperava que passasse o Santos, passasse o Corinthians e até o Botafogo. Mas você tá perguntando do Cuiabá e eu vou levantar. Você acha que tem muita diferença ali do time que tá na Série B brigando nas primeiras posições pro time que tá na Série A brigando nas últimas posições? Os 4 da zona de rebaixamento,
Cuiabá,
os 4 que estão subindo pra primeira divisão? Cara...
Exatamente.
É muito nivelado, é o que vocês estão falando, o nível do futebol, o fato do Botafogo ser um time maior, de mais tradição, não é garantia nenhuma que vai passar do Cuiabá ali, que é um time que tá fazendo uma campanha bem legal na Série B. Confesso que nunca parei pra assistir um jogo do Cuiabá, cara, mas mesmo sem ver, só de saber que os caras estão com uma campanha boa ali, não deve ser muito pior do que os times que estão brigando lá embaixo. É o que vai trocar, né? Uns vão pra Série B ano que vem, os outros vão subir pra Série A, e provavelmente a hora que subir pra Série A, o Cuiabá vai brigar pra não cair também. Tá nivelado ali. O Corinthians perder pro América chega a ser uma surpresa, né? América Mineiro também com o Lisca doido ali também tá numa campanha legal, também deve subir pra Série A. O Santos foi o único que perdeu, pelo menos, para um time da Série A. E o Guto Ferreira faz um trabalho bem legal no Ceará, né? Um time chato de ganhar, competitivo, mas eu achei que ter 3 times que ninguém apostava nas quartas de final é bastante.
Mas o Corinthians agora tá focado, né? Tá focado em não cair, né?
Exatamente.
Tá focado no brasileiro para não cair. Tem amigo meu corintiano que falou assim, ó... Tô focado nos 45 pontos para não cair mesmo.
O time é muito fraco, cara.
É muito ruim.
É muito mas contrataram o Jamerson agora, hein, mano? É um bom zagueiro.
Cara, o Corinthians também é um caso legal, né? O Corinthians entrou nas oitavas de final só da da Copa do Brasil por causa da Libertadores, mas ele não jogou a Libertadores.
Não sei
se eles pararam pra pensar nisso. Ele nem jogou a Libertadores, mas ele entrou nas oitavas de final e já caiu nas oitavas de final.
Mano, eu não tinha parado pra pensar.
É feio, cara. Eles contratando o Jonathan Cafu e a torcida já tá puta só de saber que contratou o cara. Tipo, falou, pô, Jonathan Cafu e Everaldo é mesmo nível.
Não, eu ia falar da. Você falou do Corinthians sendo eliminado e tal. Eu vi a zoeira contra o São Paulo, me desculpem os São Paulinos, mas os caras. Ah, São Paulo tá tendo tanta eliminação que ele tá entrando em torneio que não era nem pra participar e só pra ser eliminado, né? Porque ele. A mesma coisa foi na Sul-Americana, né? Não era pra eles jogarem, né? E aí eles jogaram, entraram na Sul-Americana porque foram eliminados da Libertadores, e aí foram eliminados. Então, tipo, torneio que nem tava previsto no budget do ano passado, tá ligado?
Verdade.
Mas é isso aí, vamos dar os palpites para as quartas aqui, a gente teve o sorteio, primeiro confronto grande aqui vai ser Flamengo e São Paulo, então primeiro jogo de ida no Rio e a decisão no Morumbi, a gente vai ter Cuiabá e Grêmio com a decisão em Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, Palmeiras e Ceará, decisão no Ceará, no jogo de volta, e Inter e América, um confronto aqui, que a decisão vai ser em Minas. Aí eu queria aí palpites, quem passa, quem não passa. Vamos fazer uma projeção aí até a final, quem vocês acham que vai ser o confronto da final?
Primeiro, deixa eu perguntar, quem joga o segundo jogo em casa, é sorteio também?
Já foi sorteado, já.
Não, foi sorteio.
Essa foi sorteio, é.
Sempre bom decidir no estádio, né? Mas assim, eu acho que o Palmeiras, primeiramente, eu acho que o Palmeiras passa. Já tem um jogo com o Ceará aí que dá pra passar. Cuiabá aí contra o Grêmio. O Grêmio aí sofreu ali contra o Juventude, né? Então, não sei não.
Renato tá mais chorando do que nunca. Cara, eu tinha um técnico que eu defendia pra seleção após o Tite, que seria o Renato. Mas ele tá chorando tanto ultimamente, cara, que todo jogo que ele empata ou ele perde, ele cita o Atlético, que investiu milhões, o Flamengo, que tem um elenco foda. Tipo, ele não tá conseguindo focar no próprio time. Vocês estão vendo isso?
Ah, ele sempre foi assim, cara. A diferença é que antes o Grêmio tinha resultados bons, né? E agora tá sendo o pior Grêmio do Renato Gaúcho desde que ele assumiu o time há 3, 4 anos atrás. E tá apanhando. A torcida já tá cobrando ele faz tempo, a imprensa tá cobrando. E ele não sabe lidar com essa cobrança, né? Ele é puta cara chato, meio mascarado ali. Pra ele tá sempre tudo maravilhoso. A culpa é dos outros, nunca é dele. Eu nunca gostei dele, cara. Eu acho que ele é um cara que casa muito bem ali com o Grêmio. Ele realmente fez um excelente trabalho. Não tô falando que ele é ruim, mas assim, Deus me livre ele no meu time, Deus me livre ele na seleção. Nunca gostei, não.
Mas eu acho que assim, é normal, né, cara? Tá naquele período. O Grêmio teve 3, 4 anos muito bons. E aí, mano, querendo ou não, perderam o melhor jogador do time. E é que tem que. Esse é um ano de reformulação, teoricamente, né?
Igual o próprio Palmeiras, né, cara? É um time em fim de ciclo, cara. Tem que trocar muita coisa ali. E no Grêmio, talvez, a começar pelo técnico.
É. Já puxando Palmeiras e Ceará, Denis, como é que você vê aí a chegada do Abel? Se vai ter um impacto grande, assim? A gente tava falando antes, né, antes da gravação, se ele vai conseguir implantar o jogo, se ele vai partir, tipo, pra ganhar de qualquer jeito. O que você acha aí nesse fim de temporada aí do Palmeiras, rapidamente?
Cara, eu posterguei esse momento aí, você pode ver que eu mal falei do Palmeiras no cast. Eu fiquei bastante decepcionado esse ano. É que é complicado, né, cara? Troca de técnico, querendo ou não, a gente renova as esperanças, espera que o cara faça um bom trabalho. Os caras claramente derrubaram o Luxemburgo, entendeu? Não tava correndo nada, e eu fico muito puto com o jogador. Tipo, eu vi umas partidas ali, os caras se arrastando em campo, sabe? Eu tenho muitas ressalvas com esse elenco do Palmeiras. Então, eu queria uma limpa muito grande pro Palmeiras ano que vem, e eu acho que a chegada desse técnico agora dá, como eu falei, dá uma renovada na esperança, né? Os caras voltaram a correr, mas eu não sei até quando que esses caras vão correr, sabe? Meu medo é daqui ser 6 meses os caras fazer o que fizeram com o Felipão, com o Luxemburgo e com tantos outros técnicos. Então eu acho que tem que fazer uma limpa ano que vem. Acho que na base dessa empolgação aí do técnico que chegou agora, o time tá motivado, já voltou a jogar razoavelmente bem, ganhou do Atlético Mineiro jogando legal. Então assim, demos sorte no confronto da Libertadores, pegamos o adversário mais fraco, que é o Delfim. E as quartas de final também com um confronto bem acessível. Tudo der certo, pelo menos na semifinal o Palmeiras vem forte para perder pro River Plate. Agora, Copa do Brasil também pegamos um dos três ali que todo mundo queria, né? Acho que assim, não sei se você viu, tinha cinco times grandes e três mais fracos, né? Que seria o América Mineiro, o Cuiabá e o Ceará. Então a gente pegou um dos três. Confronto difícil ficou ali pro São Paulo e pro Flamengo, que vão se enfrentar. Então eu acho que os três favoritos ali devem passar. Inter, Grêmio e Palmeiras. Eu acredito mais no Flamengo contra o São Paulo, apesar de ser uma das poucas vezes na vida que eu acho que eu devo torcer pro São Paulo passar. Mas eu acho que vem aí a semifinal de Flamengo e Grêmio, Palmeiras e Inter.
A Copa do Brasil é o que o Palmeiras mais tem chance de ganhar, né?
Eu acho.
É o que pode conseguir ganhar alguma coisa aí.
Apesar que a semifinal e a final deve ser muito pedreira, né, cara? São quatro jogos. Qualquer um ali pode...
É, tiro curto, rapidinho.
Pode ganhar.
E você, Matheus, o que você acha aí? Uma previsão pra final? Como é que você acha que o Flamengo vai encarar o São Paulo aí?
Ah, primeiro eu concordar com o Dani, vocês dão muita sorte em sorteio, cara. Todo ano, cara, vocês só pegam um time pequeno, cara. Que eu sinto muita inveja. Isso não é, assim, é de merecer, cara. Não é de merecer, não. É sorte, porra. Eu queria ter essa sorte. Mas, se pegaram o Ceará, né?
Você cantou a bola, né, no grupo. Fala aí. Cantou a bola que precisa pegar.
Não, ele Ceará. É bom. Ele falou que ia ser Palmeiras
errado,
e Cuiabá.
Eu cantei errado, Porque, tipo, eu pensei no Delfim também, Tigres na fase de grupo. Você tem essas sortes aí, porra, chega na fase final com um monte, com uma confiança. É bom, é bom. Eu acho que esse ano vai dar bom Palmeiras. O Denis falou, porra, Libertadores, cara, se não fizer merda, você já tá na semifinal. Aí, eu acho que vão perder pro River, porque o River é um timão. Mas, porra, sei lá, pega uma fase ruim do River, imagina. É uma final.
Se o River cai, né?
Não, cai não vai. Tem o Independiente, deu vale, mas não cai. Mas falando assim, pega um jogo, às vezes uma retranca no jogo aqui, sei lá, pode vencer do River. Tá numa final num ano que ninguém esperava nada. Agora, a Copa do Brasil, velho, eu tô apostando numa final Flamengo e Palmeiras. Eu queria muito pegar vocês numa final. Eu acho totalmente plausível, mas sei lá, eu acho mais fácil o Palmeiras chegar na final do que o Flamengo. Por causa desse confronto com o São Paulo, que o Tite fez a questão de acabar com o time do Flamengo. Então, sei lá, se tivesse completo, eu apostava em duas vitórias. Como a gente não sabe se vai jogar com ninguém na primeira partida, ninguém mesmo. Sei lá, acho que vocês vão pegar um jogo complicado contra o Inter. Bom time, apesar da galera também dar uma subestimada, é um time muito arrumado. Mas o Palmeiras também, não sei como é que vai estar com o Abel, acho que pode vencer sim. Repito, aposta em Flamengo e Palmeiras. Até porque o Grêmio, cara, a gente dá bola pro Grêmio por causa de 2016 e 17, velho. Ano passado, pegou só... fez a Libertadores e... Cara, é igual o Palmeiras, né? Esse ano. Não, é que ano passado o Flamengo... O Grêmio pegou o Palmeiras, né? Então é verdade. Mas, tipo assim, é só vai pegando adversário fácil, aí, porra, perde uma semifinal e fala, pô, o Grêmio veio forte esse ano, mas não veio. O time do Renato não joga bem desde 2017.
Mas o Palmeiras perdeu pra ele mesmo, né? Contra o Grêmio, porque ganhou lá.
Então, nem lembro desse jogo.
Em casa,
o jogo do Pacaembu, cara.
Mas você sabe que eu nem fico triste, velho? Porque eu vendo o Grêmio sofreu com o Flamengo na semifinal, velho.
Foi melhor cair.
Graças a Deus que foram eles, cara. Não foi nós
que levamos cinco. Mas... O que eu não comentei é que os jogos de ida vai ser no dia que a gente vai lançar o casting, dia 11, quarta-feira. Então, no dia que a gente for lançar aqui, a gente tá comentando, já vai ser os jogos de ida da quarta.
Eu queria comentar um negócio aí, o Matheus até falou, né, da quantidade de desfalques que o Flamengo vai ter na Copa do Brasil. E o Palmeiras também, né, ele vai enfrentar também. O Ceará sem a defesa inteira, porque além do Everton... Gomes. Que tá indo pra seleção, ele tá convocando o Gabriel Menino, ninguém sabe por quê, de lateral direito, porque pra mim é a prova máxima de que ele não tem critério nenhum, e ele tá levando o Gabriel Menino de lateral direito. Gustavo Gomes vai pra seleção do Paraguai, o Vinha vai pra seleção do Uruguai, e eu acho que tá na hora dos clubes pararem de aceitar isso, cara. Agora não adianta chorar, mas todo ano lá, quando vai assinar regulamento dos campeonatos lá, o campeonato tem que parar nas datas de
Tata FIFA, né?
Agora vai ter eliminatória toda hora e, porra, toda vez vai ficar parando e a gente joga. Na Europa os caras não jogam, velho. Tem time que é time inteiro convocado. Você pega time grande ali, tem os 11 jogadores em seleção. Sim. Mas os caras não precisam jogar durante as datas FIFA.
O campeonato pausa.
E no Brasil tem que jogar e é um absurdo. Porque, pô, numa dessa o Palmeiras joga sem a defesa inteira no primeiro jogo... Toma 1-0 do Ceará e é eliminado. Porra, e aí? Tipo, puta prejuízo financeiro pra equipe, pro campeonato mesmo, de tipo, pô, você passou um time porque foi, entre aspas, beneficiado por causa de uma convocação. Flamengo, então, que vai... É que o Flamengo tem um elenco muito forte, ele consegue ainda segurar as pontas. Mas, pô, vai pegar um São Paulo, vai ser um puta duelo difícil e vai ser um monte de cara. E ele ainda convoca o Pedro agora, entendeu? Isso aí prejudica muito o campeonato, né? Que a gente já reclama do nível, reclama dos atletas, reclama dos técnicos, reclama do calendário. E os caras vão lá, o que, que eles fazem? Pioram mais ainda.
Sabe de quem que é a culpa grande de tudo isso aí? É que o Corinthians tá numa má fase, velho. Se o Corinthians estivesse bem... Era só jogador do Corinthians. Então a gente reclamou quando o Tite... Ah, o Tite é cubista, só chama Corinthians. A gente tava lá, mano, vivendo bem.
É, tava bem, não. Né? Isso é verdade, cara. Saudade dessa época. A CBF tá pouco se fudendo pro campeonato, né? Ela quer ajudar com a seleção.
É óbvio. É o próprio produto dela e ela prejudica, né?
E a CBF fez uma coisa muito engraçada, né? Porque todo mundo reclamava, pô, não pode jogar em data FIFA. O que, é que ela fez? Tirando esse ano, né, aqui. Mas ela falou, agora não vai ter jogo em data FIFA. Aí, tipo, o jogo da seleção é 17, 18 tem jogo do brasileiro.
Você quer pior? Caramba. Teve semana passada, uma, duas semanas atrás, teve treino da seleção sub-20. Não era nem jogo, nem porra nenhuma. Pô, levaram o Gabriel Verón do Palmeiras e o Danilo, que é outro volante que tem entrado bastante, menino da base. Então, assim, eles foram tirados do time pra absolutamente nada. Não jogaram, foram treinar. Inclusive, teve um menino do Corinthians que foi lá e rompeu, acho que o ligamento do joelho nesse treino da seleção. Matuan,
né?
E a questão é essa. Por que o clube não bate o pé? O clube quer mais que o moleque vá. Cada vez que ele tem uma convocaçãozinha ali, aumenta uma cifrazinha ali no valor dele ali na hora de vender.
Mas o time grande não importa. Tipo, agora essa da Copa do Brasil, cara. É que uma coisa que eu critico muito da diretoria do Flamengo é que eles são muito individualistas. Tem hora que tem que ser mesmo. Ah, porra, agora era a hora de chegar lá no Galeote. Batia lá no fala, porra, vamos lá na CBF. É um sacanagem que estão fazendo com a gente nas oito. Porra, tirava lá, o Flamengo tá tentando liberar pro primeiro jogo. Entendeu? Tipo, liberar do dia seguinte do jogo contra o São Paulo. Era pro Flamengo e o Palmeiras chegar e falar isso juntos, sabe? Não individualmente. Não sei nem se o Palmeiras está fazendo isso.
Eu acho que o que tem que acontecer, por exemplo, na virada do ano que vem, quando for assinar o regulamento do Campeonato Brasileiro, já tem que, não tem que aceitar.
Claro,
já...
é isso que eu falei, eu acho que reclamar agora, cara, não faz sentido, os caras assinaram, os caras concordaram, e eles se submetem a isso, e todo ano a gente reclama disso, todo ano isso vira pauta, a imprensa reclama, mas os clubes parece que não faz nada, não se mexem pra resolver essa situação, os caras são completamente passivos, aceitam tudo calado.
E o Tite tem a parcela de culpa, não tem como negar, porque, pô, para um jogo, sei lá, eliminatórias, o Brasil nunca foi eliminado em eliminatórias, nunca. Aí você vai tirar o melhor atacante do futebol nacional, que tá sendo o Pedro, do Flamengo, num jogo de quartas de final contra o São Paulo.
E ele nem vai, tipo, nem tá convocado, né? O Pedro não tá convocado, porque só, tipo, o Neymar, ele não foi cortado e o Pedro tá lá, só de espera, tá ligado?
Então, ah, ele tá na lista de espera, não tá nem oficialmente.
Não tá.
Só uma observação aqui que a gente tá falando, que ano que vem vai ser pior. Ano que vem, a data FIFA, eliminatória, Copa América, os times que tiveram jogadores convocados, o Flamengo e o Palmeiras já estão nessa. Depende de ser convocado, né, pra brasileira. Podem perder 19 jogos do brasileiro.
Não, e tem Olimpíadas. O Palmeiras pode perder Verón.
Aí foda-se.
Pode perder, que mais? O Gabriel Menino, o Patrick de Paula.
Eu acho que não precisa liberar na Olimpíada, entendeu? Você libera a obrigatória.
Vai, né?
Ah, não, mas aí o Palmeiras bate o pé, pô, foda-se. O Flamengo também tem pra seleção e tem que bater o pé. Aí o mínimo, né, porra? Uma parada não é obrigatória, tu vai ficar...
Mas sabe que eu acho, cara, é a porra do campeonato estadual que fode esse calendário.
É, com certeza.
É, pra mim, mano, já era pra ter acabado, ou entro nas oitavas só, alguma coisa assim, porque não pode parar na data FIFA, porque não tem outra data pra jogar, não tem espaço pra jogar. Com Palmeiras joga Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, não tem data mais. Se jogar esse negócio do Paulista aí pra, sei lá, mano, ficar um mês depois entrar os times lá, porque tem 20, 19 rodadas.
São 18 datas, cara, isso aí, é muita data, diminui pra 10. Você já bateu um monte de jogo aí. 8 datas no campeonato esse ano.
Já diminuiu pra caramba.
E eu acho que a coisa só piora, né, cara? Uma coisa que eu não gosto, já faz alguns anos aí, que eles estenderam a Libertadores pro ano inteiro. Eu acho horroroso, cara, porque num calendário normal, tirando esse ano de pandemia, mano, você chega agora no final, setembro, outubro, novembro, pô, o Palmeiras... O Grêmio, o próprio Flamengo, uns dois anos seguidos, pô, disputando fase decisiva da Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro, brigando na ponta de cima, pô, não tem time que aguenta isso, cara. Eu cansei de ver ali o Palmeiras. Porra, tava na semifinal da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, primeiro, segundo do Brasileiro brigando, aí cai, porque, pô, chega uma hora que os times não aguentam, e aí caiu na Libertadores, caiu na Copa do Brasil, aí o time que tá em segundo no campeonato entra em crise, porque teve duas eliminações em duas semanas. Eu gostava mais quando a Libertadores era decidida no primeiro semestre, podia puxar a Copa do Brasil pro segundo semestre, sabe? Fazer alguma coisa nesse sentido.
Mas eu acho que fica mais passado, né? Eu acho. E eu acho que...
Não fica, Benja, porque a gente... A ideia era essa, ficar mais espaçado e você ter mais folga. Pô, às vezes você vê jogo de primeira fase da fase de grupo da Libertadores, teu time joga em fevereiro, o segundo jogo é só no final de março, fica 6 semanas sem jogar. Qual que é o sentido disso? Se os caras realmente fizessem um negócio para espaçar e você ter tempo, seria legal. Só que eles jogam a fase de grupo até agosto, praticamente, para entrar nos últimos 2-3 meses ali, acumular jogo um atrás do outro, oitavas de final, quarta, semifinal, tudo num espaço apertado. Eu acho que é muito mal programado o calendário.
Mas também acumular tudo no primeiro semestre também, não sei se é a solução.
Não, mas tipo, puxar pro primeiro semestre. Primeiro semestre os times disputam o quê? O estadual que a gente tá reclamando aqui. Foda-se,
aí, o brasileiro
abre mão do estadual e aí, né? foca nos mata-mata de Libertadores, de Sul-Americana, e aí bota no segundo semestre o brasileiro com alguns jogos de Copa do Brasil durante a semana.
Então, mas o brasileiro começa em maio já, então tipo... Não
que
como.
Seja, começa em maio, mas vai até o final do ano, vai o segundo semestre todo. O que eu tô falando é de acumular tudo no mesmo mês ali, em um período de 1-2 meses, o mata-mata de duas competições importantes. Uma que é a que dá mais dinheiro pros clubes, a outra que é o sonho de todo clube que tá lá, que é a Libertadores, junto com o Campeonato Brasileiro. Então a gente viu Palmeiras, Flamengo e Grêmio nos últimos anos ser muito prejudicado por causa disso.
E tem várias inconsistências no calendário brasileiro, né? Porque, pô, os caras são muito incompetentes. Essa pandemia deu várias possibilidades para poder adequar o calendário com o da Europa, com o calendário que a Argentina usa também, se eu não me engano. E nem isso eles fizeram, né? Eles estão fazendo, correndo para acabar tudo esse ano. Acho que o Campeonato Brasileiro vai até janeiro, né? Janeiro,
fevereiro.
Mas, tipo, para correr para o ano que vem tentar começar tudo certo, no mesmo prazo. Tipo, não, poderia começar meio do ano e terminar meio do ano que vem, tipo, e começar o calendário europeu. Mas nem isso eles conseguiram fazer.
Eles fuderam dois campeonatos. Tipo, esse campeonato esse ano já tava fudido. Aí eles estenderam pra fuder no ano que vem também, em vez de fazer só um só. Ano que vem vai ser tão apertado quanto, cara.
É, exatamente.
Ano que vem tem que. Os campeonatos acabando em fevereiro, aí os jogadores vão ter que ter folga. E a gente vai ter campeonato estadual, cara. Estadual ano que vem é dose, né? Eu acho que os times grandes tinham que fazer um acordo ali e largar o estadual, cara.
Mas o problema é televisão, cara. O problema é a Globo.
Ah, mas joga com o sub-20, sob sub-20,
mas não pode, cara. Eles não aceitam, cara. É coisa de contrato mesmo. Você tem que ter tantos jogos com um time titular, cara.
É, tanto que quando o Palmeiras briga com a Federação Paulista lá depois daquela final ridícula de 2018, né? Todo mundo falou e o Palmeiras ameaçou jogar com time de sub-20, sub-23 no Campeonato Paulista, mas tem isso. Os caras falam, você não vai jogar, eu não vou te pagar. Tanto que o único time que faz isso é o Atlético Paranaense, que joga com a molecada no estadual, eles nem acordam com a Globo, tem mais. É o único que bate de frente.
Recebe pouco também, né? É fácil. O Flamengo esse ano renegou, porra, foi uma paulada. Porque a Globo, teoricamente não, ela rompeu o contrato por causa do Flamengo esse ano, rompeu com todo mundo, com o Carioca. Vamos ver como é que vai ser ano que vem. Pode ser que seja o início aí do final pros estaduais de todo mundo, né?
Pô, seria um sonho, sério. É absurdo a gente ter um campeonato estadual obrigatório o time titular jogar. É absurdo.
Isso é absurdo, né? O cara interferir no que você quer escalar ou não. Mas eu gosto do campeonato estadual. Eu acho que... Eu fico com dó de acabar com o campeonato estadual, cara, pela quantidade de time que vai ser prejudicado. Eu acho que os times pequenos são muito importantes para revelar jogador, para manter o nível do futebol. Agora, é o que o Ben já falou, cara. Você tem que ter uma tabela mais favorável ali. Não dá para jogar 18 datas ali, cara, por um campeonato que... Por exemplo, o Palmeiras ganhou o estadual esse ano. Puta, bela bosta, cara. Pra mim, continua sendo um paulistinha. Não é porque quando perde é paulistinha, quando ganha é legal. Não, eu continuo achando uma bosta.
É o da hora que foi contra o Corinthians, né?
Vale muito mais vencer o clássico pelo adversário do que o campeonato em si, entendeu?
Eu tinha visto uma...
ganhou do Corinthians, foi legal. Se a final tivesse sido contra a Ponte Preta, puta... bela bosta.
Eu tinha visto uma ideia, barra proposta bacana pra estadual, eu não lembro que site que eu vi, mas era basicamente assim, o campeonato estadual, ele rolaria o ano inteiro praticamente, seria meio que uma Copa do Brasil, com vários clubes, tipo, não sei se existiria mais Série A1, A2, ia meio que mesclar, e os times grandes entrariam só, tipo, nas oitavas, como se fosse a Copa do Brasil mesmo, aí joga alguns jogos, tipo, vai dar holofote, porque vai ter time grande jogando, mas, porra, não vai ser 20 rodadas aí com todos os times jogando. Então seria mais...
Aí é capaz de ser mais um campeonato pra decidir no segundo semestre. Bota mais um mata-mata lá junto com Copa do Brasil, Libertadores.
Mas diminuiria o número de jogos, sei lá.
Mas você não precisa fazer o ano inteiro, pô. A gente não quer que o time pequeno acabe. A gente não quer jogar com o time pequeno, é diferente. Então, por exemplo, são 18 datas. No final das contas, vai passar os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio. Lá em Minas e no Sul... Você tem uma semifinal, pelo menos, né? Quando não se embate, porque são só dois grandes. Mas, pô, se vai passar os principais, reduz, são 18 datas, vai jogar 12 o time pequeno, cada grande joga um, sei lá, aí faz um quadrangular, qualquer porra assim, entendeu? Pra gente ter 8 datas, vai jogar com o time pequeno, eles vão jogar, eles vão ter seus 2 jogos na televisão com cada um, mas você não vai ficar tendo que jogar fase de grupo contra o Bangu, em Olaria, sabe? Porra, 4 horas da tarde. Aí daí, se você não acaba com o futebol pequeno e você valoriza o campeonato, né? Vai ser pelo menos legal de ver. Ou não.
É o esquema. É o esquema.
Também, né? Tem a questão que o brasileiro só tem até a Série D. Quem não faz Série E? Não faz, né, mano? Não, pra entrar mais times, tá ligado? Sei lá, né? Quando na Inglaterra tem quantos? Tem quantas divisões? Só no FIFA acho que tem até a quinta.
Não, e aí eu lembrei desse negócio que vocês falaram do Paulista, do estadual, que eles obrigam a jogar com o time principal. Acho que é a Copa da Liga Inglesa lá, que é o terceiro campeonato mais importante, né? Porque tem a Premier League, tem a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. É como se fosse uma Copa do Brasil aqui.
Cara, né? É baula.
É, e aí os times jogam com o Sub-23. Você vê, tipo, o Chelsea jogando nas oitavas, quartas, com o Sub-23, aí ele vai pôr o titular na semi contra algum clássico, alguma coisa. E é um campeonato, e acontece. E não tem essa obrigação de jogar com o time principal. Mas é isso aí, galera. Já falando demais aqui, estendendo bastante aqui. Vamos finalizar. Queria agradecer primeiramente, Denis, aí. Obrigado pela presença mais uma vez.
Valeu, Ney. Beijo pelo convite. Satisfações aí, Matheus. Fazia tempo que a gente não fazia um cast junto. Pô, agora reta final, né? Na verdade, vai até o ano que vem, né? Mas agora vai começar a funilar o negócio aí. Oitavas de Libertadores, quartas da Copa do Brasil, segundo turno do Brasileirão. Agora o bicho vai pegar e vai ficar legal o futebol aí.
Tem bastante jogo aí pra acompanhar agora. Matheus, obrigado aí também mais uma vez pela presença, mano.
Agradeço o convite de vocês. Pensa do Denis também. Tá faltando, né? Algum embate Flamengo e Palmeiras. Tá muito tempo já. Desde o ano passado, sem essa... essa dualidade, né, interestadual. É. Sempre bom mandar a CBF e o Tite tomar no cu. E é isso. Até a próxima.
É isso aí. Renanzinho, obrigado também. Quiser deixar o recado final pra galera?
Bom, isso aí, galera. Gostei aí do cast, ficou bem bacana. E eu acho que a única solução calendários aí é a criação de uma liga. Igual tem a La Liga, igual tem a Premier e se desvincular da federação. A minha única solução, É uma liga do Brasil aí. E é isso aí, galera. Você que ouviu até o final.
Poderia chamar Bomba Pet, né? O nome da Liga Brasileira. Bomba.
Agora, só pra ser polêmico aí já na hora de se despedir. Se você criar uma liga e mudar de nome, vai ter que zerar os campeonatos, né? Porque muda o nome e os caras zeram os títulos. Aí os antigos não valem.
Não vale.
É sempre assim. Sempre
assim. É isso aí. Mas fica aí pra galera pensar e comentar aí. Sigam a gente então nas redes sociais. É tudo Retranca, Linecast. Twitter, Instagram, Facebook. Vai lá no Google Podcast, né? Podcast dá 5 estrelas pra gente. É, tem meu outro podcast, Fifalogia, a gente fala de FIFA Ultimate Team lá. Também dá 5 estrelas pra gente lá, ajuda lá a gente, curte lá. E agradecer a todo mundo que ouviu até o final. Valeu e até a semana que vem.
Isso aí, galera. Valeu.
Valeu.